véspera.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
7h23, ainda bem que faz essa pergunta, com o regresso da Judite França, também com o Miguel Cordeiro, e hoje falamos de desertores, de rusgas, também de limpezas na televisão, mas para começar, amigos, destaque para as novas contas do governo, não é?
Sim, as contas que foram divulgadas ontem e que me levam a perguntar quão funda é a Bolsa do Estado.
Bom, se há altura para os cordões estarem completamente abertos, é agora. Né? E, de facto, o dinheiro não para de sair.
São os efeitos da pandemia. A conta é cada vez mais elevada. Ontem foi divulgada a execução orçamental relativamente ao primeiro semestre do ano e são já muitos zeros à direita. O déficit entra na casa dos 6.800 milhões de euros, sendo que a pandemia já custou diretamente aos cofres do Estado qualquer coisa como 3.700 milhões de euros. O custo aumenta, a receita diminui e com isso os cofres vão ficando cada vez mais vazios, queda na receita na ordem dos 9,5% e a despesa a aumentar 5,4%. Que venha a bazuca, porque a retoma está a ser bem mais lenta do que esperado. A curva não é nem em U, nem com o símbolo da Nike, como foi referido, e nestas contas do Estado há muitos custos que ainda não estão contabilizados.
Precisamente. Vamos para a segunda pergunta. Adivinha quem foi que levou o coronavírus para a Coreia do Norte 7 meses depois de ter percorrido o mundo inteiro?
Parece que foi um desertor que estava arrependido, certo?
Um desertor, no mínimo, corajoso. Nadou mais de 1,5 km, rastejou por um cano de esgoto para fugir e agora fez o percurso exatamente inverso para regressar à Coreia do Norte. Ora, será este o responsável por estar infectado com a Covid-19? Ainda não há garantia de um teste positivo sequer, mas mesmo assim, a cidade por onde chegou, Kaesong, foi já colocada em confinamento obrigatório e o país inteiro entrou no nível de emergência máximo por um caso, aliás, o único caso, segundo Pyongyang.
Vamos esperar novidades. Judite, e vista a notícia que revela que o Estado comprou várias obras de artistas portugueses?
Não, ouvi que foram 65 obras.
É isso, 65, mas será que desta vez vai conseguir mantê-las? É que 94 continuam desaparecidas.
Bom, já sabemos que neste tema o maior desafio é mesmo esse, é saber por onde andam as obras desaparecidas.
Sim, temos aqui problemas de segurança. Até são mais obras desaparecidas do que as que foram compradas agora. E estamos sempre a falar da mesma coleção, a coleção de arte contemporânea do Estado, que é dirigida pelo historiador David Santos. Entretanto, até já foi aberto um inquérito judicial ao desaparecimento dessas obras, 94, um problema que procura respostas já desde os anos 90. Vamos ver se estas e as restantes obras da coleção continuam seguras. Quanto às mais recentes, sabemos que vão ser expostas alguns no início do próximo ano.
Ora, Miguel, deixa-me perguntar-te, já sentes o ar mais respirável agora?
Como andamos sempre de máscara, aqui não é fácil responder essa pergunta.
Eu falava aqui do ar televisivo e das discussões em torno do futebol.
Sim, esse ar ainda não se sente, mas acho que se vai sentir rapidamente, depois dessa decisão da SIC e também da TVI de terminar os programas com os comentadores que são afetos a clubes.
Eu confesso que para mim é um alívio, porque o nível de agressividade neste tipo de programas incomoda um pouco. Sim. Os comentadores não debatem, discutem no pior sentido da palavra. Bem sei que eu tenho sempre a hipótese de mudar de canal, mas a questão não é essa, é que normalmente este tipo de discussão revela intolerância e sobretudo acentua a divisão entre os três grandes. Verdade seja dita que este é o tipo de programa que prolifera há muitos anos e que o tom do futebol é normalmente inflamado. Este pode ser um passo importante para alterar a forma como o futebol é percepcionado e esperemos que ajude.
Vamos ver se o ar fica purificado. E para fechar, Judite, será que a GNR não encontrou mesmo a festa de sexo na comporta, ou encontrou e não quis dizer nada?
Miguel, essa insinuação não me parece nada bonita.
Não parece, não é? Mas tens toda a razão. Mas eu não posso esconder que foi esta a minha dúvida quando ontem li a notícia de que, apesar de ter montado uma operação, a GNR não conseguiu localizar esta festa na comporta, que se esperava que reunisse cerca de 40 pessoas. As autoridades dizem que, das três hipóteses, uma aconteceu. Ou a festa não existiu, ou mudou de sítio à última hora, ou ocorreu numa propriedade tão discreta que ninguém deu por ela. Ficamos sem saber, mas eu assumo que estas operações fazem-me sempre lembrar um famoso sketch do Gato Fedorento sobre as operações da GNR.
Foi realmente uma operação notável. Só para vocês verem, nós apreendemos cerca de 499 doses de cocaína. Por exemplo,
499? Então não foram 500?
Não, foram 499.
Não foi isto que aconteceu, certamente, na comporta. Mas a verdade é que ficámos também sem saber se a festa se realizou ou não.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.